As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Os proprietários da Tomar Boutique Hotel e da Casa dos Ofícios, espaços situados em Tomar, detentoras do contrato de arrendamento para a exploração turística da estalagem de Santeria, imóvel situado na Ilha do Monchão e que se encontra encerrado há anos, mantém a intenção de abrir a estalagem ao público na Páscoa do próximo ano. Respondendo a uma questão colocada pelo PSD na recente reunião do Executivo Camarário de Tomar sobre o andamento do processo, o vice-presidente do município Nabantino afirmou que esse objetivo dos promotores se mantém e confirmou também que as questões técnicas referentes ao projeto estão, no essencial, resolvidas.
Relativamente à antiga estalagem, portanto, eu pessoalmente não tenho reunido com os promotores, tem havido um conjunto nestes últimos, sei lá, pelo menos neste último mês, ou talvez um pouco mais, mas tem havido reuniões técnicas, portanto, entre os promotores e os seus técnicos e os nossos técnicos municipais. Na verdade, no essencial, há muito que está tudo resolvido. Pode haver um ou outro detalhe, digamos, do projeto, mas no essencial tudo está resolvido. Eu penso, e deixo aqui algumas reticências nisto que vou dizer, porque, como vos disse, não tenho reunido com os promotores, quer dizer, quando em vez cruzo na rua com um mais em particular, que está aqui mais próximo, nomeadamente do edifício de espaços do Conselho, e vou questionando, mas em jeito de conversa de rua, como é que as coisas estão, e vamos sempre dizendo que sim, muito bem, mas, como dizia, julgo, e com algumas reticências, que neste momento a questão está mais, ou melhor, sei que está do lado dos promotores, mas penso que tem a ver um pouco com estarem a resolver questões de financiamento. Porque da parte do município e das entidades a quem, neste caso, a Agência Portuguesa do Ambiente, que é sempre aqui aquela que é determinante, porque o edifício está em leito cheia, mas no essencial, aliás, tudo isso estava resolvido já com os anteriores promotores e não houve alterações assim de fundo com os novos promotores em relação ao projeto que vinha dos anteriores. E, portanto, da nossa parte, tudo está resolvido. Aquilo que sei com alguma certeza é que os promotores continuam a dizer-nos que a sua intenção é abrir ao público por alturas da Páscoa do ano que vem. É verdade que começa a estar um bocadinho apertado, mas ainda não é impossível, é aquilo que posso dizer neste momento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O programa Centro 2020 se aprovou nas áreas da regeneração urbana, educação, formação e capacitação, saúde, património natural e cultural e áreas empresariais, 111 projetos que representam uma comparticipação de fundos europeus de 36,7 milhões de euros e reforçou o financiamento em 76 candidaturas já anteriormente aprovadas, no montante de 13,8 milhões de euros. Estes projetos enquadrados na contratualização com as comunidades intermunicipais e em avisos de concurso aberto pela Autoridade de Gestão são uma resposta do Centro 2020 à necessidade de estimular o investimento público relevante para a retoma económica e social, tendo em conta o contexto provocado pela pandemia Covid-19. Foram assim alocados mais recursos a áreas prioritárias, como a regeneração urbana, com mais 17,7 milhões de euros, a formação e capacitação, com mais 9,1 milhões de euros, a educação, com mais 7,7 milhões de euros, a saúde, com mais 1,4 milhões de euros, ou o património cultural e natural, com mais 7,3 milhões de euros. O reforço de financiamento em projetos aprovados, de 13,8 milhões de euros, significa um reforço da liquidez dos municípios, uma vez que se criam condições para acelerar a execução dos projetos em concurso. São beneficiários destes apoios os municípios, em rede ou parceria, as comunidades intermunicipais e outras entidades previstas na contratualização com as comunidades intermunicipais.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERT, os candidatos.
Carlos Rodrigues, candidato do Partido Socialista à Junta de Freguesia da Ceceira, Conselho de Tomar, esteve nos estúdios da ERT por ocasião de mais uma entrevista inserida no ciclo dedicado às eleições autárquicas de setembro próximo. Ficou nesta conversa um olhar para aqueles que serão os objetivos a concretizar nos próximos 4 anos Isto, claro, em caso de nova vitória, que conduziria Carlos Rodrigues a um terceiro mandato.
Ora bem, nós criámos uma série de infraestruturas na freguesia que começa depois, o número e a quantidade de infraestruturas que existem exigem depois também uma certa manutenção. E penso que os próximos executivos já têm equipamentos suficientes para se preocuparem com esse tipo de trabalho. E quando falo, por exemplo, nós temos o Parque de Lazer dos Pastorinhos, o Parque Infantil, estamos a acabar agora o Parque em Santa Cita, juntamente com uma parceria com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, que o terreno é da Associação. Já estamos a fazer também a recuperação do espaço da fonte da Aceiceira também com os mesmos fins, e é uma parceria com o município. Com o município é um compromisso que a Sra. Presidente assumiu e quer cumpri-lo. Portanto, temos lá três infraestruturas de parques, de jardins, e temos um grande projeto, que é um projeto para a requalificação do espaço no centro de Leicester, que efetivamente já está numa fase muito avançada, inclusivamente o orçamento municipal já tem 300 mil euros para a primeira fase, mas que o projeto, e que a Junta de Freguesia assumiu o projeto, e nós é que estamos a liderar isso como equipa de arquitetos em Lisboa, tem demorado efetivamente a sair do papel, como aliás é a panagem destas questões burocráticas, mas pronto. Ora bem, só estes equipamentos vão exigir manutenção, corte da relva, as árvores, a manutenção dos equipamentos do mobiliário urbano. Portanto, logo aqui, nós quando criamos estas infraestruturas, temos de ter sempre isso em conta para o futuro. Os próximos 4 anos, aquilo que o grande projeto é, sem dúvida, a requalificação desse espaço na linha Ceira. É um projeto ambicioso, que o município assumiu querer fazer, e é esta a ideia, que é lançar o concurso o mais rápido possível por parte do município, aliás, como fez noutras aldeias, em Sousa, etc. A requalificação dos centros das aldeias com espaços deste género é essencial para a qualidade de vida das pessoas, penso eu. O espaço onde as crianças possam estar, juntamente com os avós, com condições plenas de segurança, e que as crianças possam divertir e que possam partilhar ali aqueles momentos, que é aquilo, ao fim e ao cabo, que eu digo muitas vezes, eu ainda não fiz 50 anos, mas estou a caminhar para lá e já consigo fazer esse balanço, é efetivamente o mais importante que nós temos. Porque eu tenho uma vida muito, muito agitada, mas a minha vida não é muito diferente daquela que é dos portugueses no geral. Nós desdobramos-nos permanentemente na vida profissional, os filhos, que têm depois as suas exigências do karatê, do futebol, desdobramos nesta vida e acabamos por não ter tempo para partilhar com a família. E esses espaços são essenciais para quebrar, para efetivamente desfrutarmos uns dos outros.
Autárquicas 2021 São Leão.
Na sequência dos trabalhos realizados em anos anteriores e após obtida a necessária autorização da APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, no município de Tomar, iniciou no passado dia 26 de julho os trabalhos de limpeza e desobstrução do leito e margens do Rio Nabão, com intervenção no açude de Maria Naia, cujo elevado estado de degradação coloca em risco a sua estabilidade e capacidade de retenção dos caudais afluentes. Para a resolução destas situações, será instalada uma nova comporta metálica e efetuado o reforço do paredão através da injeção de betão nas zonas afetadas. Preventivamente, no sentido de minimizar os riscos de inundações em zonas urbanas, seja na cidade, seja nas povoações limítrofes das áreas ribeirinhas, como é o caso de Carvalho Figueiredo, está entretanto prevista, numa primeira fase de intervenções para este ano, efetuar a limpeza e desobstrução das margens e leito do Rio Nabão, entre o açude do Flecheiro e a ponte do Moinho Novo, numa extensão de aproximadamente 5,5 km. Trata-se de um troço do rio onde a elevada concentração de árvores e troncos caídos sobre o leito torna quase impossível a sua navegabilidade, potenciando a aglomeração de todos os tipos de detritos e dificultando o normal escoamento das águas. Os dados recentemente divulgados dos censos de 2021 mereceram uma intervenção de cariz político na recente reunião da Câmara Municipal do Sardual, neste caso pelo vereador Pedro Duque, eleito pelo Partido Socialista. Recorde-se que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o Conselho Sardualense perdeu cerca de 10,5% da população desde 2011, o que se traduziu numa diminuição de 3.939 habitantes para 3.526. Com base nestes números, Pedro Duque apontou como uma das justificações para a perda de pessoas a falta de estratégia que visa o desenvolvimento económico.
O Instituto Nacional de Estatística publicou recentemente os resultados preliminares dos censos de 2021. Como era expectável, veio a apurar-se uma significativa redução da população do Conselho de Serval em 413 pessoas residentes, o que resulta num decréscimo de 10,5% da população relativamente ao último censo realizado em 2011, sendo esta uma das reduções mais acentuadas no conjunto dos municípios do Médio Tejo. Se a realidade do Conselho assim o indicava, desde há muito, havia ainda quem, por incapacidade de interpretação dos sinais e indicadores que se iam verificando, ou por mero exercício de propaganda, negava com determinação esta triste, mas efetiva realidade. Em concreto, o Sr. Presidente da Câmara, por várias vezes, confrontado politicamente e nas sedes próprias com esta problemática da perda de população no Conselho, para além de negar perentoriamente este facto, chegou ao ponto de afrontar e ridicularizar até quem o interpelava com dados concretos. Não contente com isso, chegou a desafiar quem fez essas interpelações. Mas este resultado, apesar de esperado, não nos traz qualquer tipo de satisfação. Muito pelo contrário. Causa-nos até muita preocupação, até porque é o reflexo da realidade do nosso Conselho, que não consegue segurar os seus jovens e não consegue reunir condições para a fixação de novos residentes, não obstante as condições naturais ímpares de que dispõe para aqui residir com qualidade. O que questionamos, sim, é que o Serval tem tido um presidente que tem ignorado este problema da perda da população, sendo este um indicador por excelência do sucesso das políticas municipais e, como temos visto e alertado, tem deixado para planos secundários a definição de uma estratégia que visa o desenvolvimento económico e o crescimento demográfico do Conselho.
Na resposta, Miguel Borges, o Presidente da Câmara de Serdoal, alertou para o facto de não se poder fazer uma análise tão superficial dos números em causa, mas sempre lamentou que no decurso destes últimos anos o interior tenha sido mal vendido, em especial com a ausência de políticas nacionais de atratividade.
Merece uma análise mais profunda, ou seja, nós temos responsabilidades que não podemos fazer uma análise tão superficial e matematicamente superficial. Matematicamente não há dúvida nenhuma que reduzimos a nossa população, vamos lá, em cerca de 10%. Matematicamente também não há dúvida nenhuma que isto aconteceu à esmagadora maioria dos municípios deste país. Matematicamente não há dúvida nenhuma que no distrito de Santarém só houve um município que foi benevente, que não diminuiu. E é fácil perceber porquê, não me parece que seja por políticas de atratividade que o benevente tem, que os outros municípios do distrito não as tenham. É lógico que se trata pela aproximação à capital e pela proximidade que tem de Lisboa. Por isso, nós estamos a falar de um problema que é nosso, claro, que é local, mas é um problema que é um problema nacional. É um problema nacional e se alguém o tem dito há muitos anos esta parte, eu acho que nós temos andado, e não vou aqui repetir aquilo que já disse, andado a vender mal este tempo anterior, não há políticas nacionais de atratividade, não tem havido, deixe-me ser justo, ao contrário do grande esforço que a senhora ministra Ana Abrunhosa ultimamente tem estado a fazer. E, na verdade, tiro o chapéu à senhora ministra Ana Abrunhosa, pela experiência que tem também por ter sido presidente da CCDR, reconhece um esforço enorme na inversão deste problema que é nacional.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Sérgio Oliveira, o Presidente da Câmara de Constância, voltou a chamar a atenção, em entrevista à AERTS, para a necessidade da construção de uma nova ponte que sirva não só o Conselho, mas toda a região. O autarca elogiou a postura da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que assumiu este problema como regional. Sérgio Oliveira espera que o Governo seja sensível a estes apelos, referindo que o assunto só ainda não está resolvido por falta de conhecimento da realidade local.
Olha, acho que acima de tudo falta conhecer a realidade do território. Acho que é o fundamental e conhecer o histórico todo do processo da nova travessia sobre o Rio Tejo. Portanto, se nós temos problemas a montante e a jusante de Constância e dentro de Constância. Portanto, Constância é o sítio mais central que temos. A ponte que lá existe foi adaptada na década de 80 àquilo que lá está hoje. Portanto, era uma ponte ferroviária e foi adaptada à rodovia, com a promessa de ser uma solução provisória. Portanto, nós estamos em 2021 e aquela ponte continua a ser uma solução provisória. Eu penso que, apesar de todos os contratempos, e acho que todos nós na região estamos saturados dessas ditas promessas, é este ano, é neste plano, é no outro, é no PRR, é no Plano Nacional de Investimentos, é agora, é depois, é... Todos nós estamos saturados desse discurso. Mas acho que o facto de ter havido já documentos escritos e subscritos no seio da comunidade intermunicipal, pelos três municípios, no sentido de definir que existe aqui um problema e que tem que ser resolvido, acho que foi um passo fundamental, porque até aí cada concelho falava por si.
Sim.
Portanto, e hoje há uma oposição, há uma comunidade intermunicipal que diz que existe um problema e que tem que ser resolvido.
Como muito bem disseste, não é um problema só de Constância.
Não, é um problema de toda a região. Portanto, e acho que esse passo foi dado. Agora é não deixar cair esse passo, portanto, é continuarmos todos em conjunto a insistir nessa ideia e fazer ver ao Governo que tem que resolver este problema à região. Portanto, acho que é tão simples quanto isso.
Mas essa conversa já levou a algum lado? Pelo menos alguma abertura, alguma maior abertura do que aquilo que aconteceu.
Já existiu algumas reuniões nesse sentido com o Sr. Presidente da CIMT e com o Ministério, portanto, e nós continuamos a acompanhar esse evoluir da situação e a sensibilizar e a dizer que é preciso resolver este assunto o quanto antes e vamos continuar dessa forma.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém vai cofinanciar a implementação do projeto A Eco Mais Sustentável, Agir com a Biblioteca, apoiando deste modo a candidatura submetida pelo Agrupamento de Escolas Conde de Ourém à candidatura 2021, Ideias com Mérito, financiada pelo programa Rede de Bibliotecas Escolares. O projeto visa a transformação de parte da biblioteca num canto alusivo aos objetivos de sustentabilidade do planeta, de acordo com as definições emanadas pelas Nações Unidas, precisamente as mesmas que foram subscritas como objetivo no projeto educativo do agrupamento. O agrupamento de escolas Conde de Ourém abrange 7 estabelecimentos de educação e de ensino do concelho, estando sediada na Escola Básica 4 Conde de Ourém, instalações nas quais se situa a biblioteca que será alvo desta intervenção, beneficiando os cerca de 1.200 alunos que a frequentam. De acordo com a proposta de protocolo aprovada pela reunião da Câmara Municipal de 2 de agosto, o município vai atribuir um apoio de 1.250 euros, correspondente a 50% do valor não elegível a realizar pelo agrupamento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O alerta é da CP devido à greve na empresa Comboios de Portugal e ainda na Infraestruturas de Portugal. Convocadas por diversas organizações sindicais, poderão existir perturbações na circulação de comboios em todos os serviços a nível nacional até o próximo dia 15 de setembro, ainda com o possível impacto no dia seguinte ao período da greve. Neste mesmo esclarecimento é referido que aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação sem custos. Pode ser realizado até 10 dias após a data do fim da greve nas bilheteiras ou em cp.pt, através do preenchimento do formulário online, com envio da digitalização do original do bilhete, indicação do nome, morada postal, IBAN e NIF. E é tudo. Assim fechamos. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.